Boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Ministro Adjunto e Desenvolvimento Regional, Sr. Secretário de Estado. Queria começar por lhes dar as boas-vindas à Comissão de Assuntos Europeus. Esta Comissão tem acompanhado, acompanhou a primeira negociação do quadro financeiro plurianual e tem agora acompanhado também as questões relativas ao acordo de parceria a celebrar entre Portugal e a Comissão Europeia, se não me engano, um instrumento novo, que até agora não existiu, e nesse quadro fez aqui um debate sobre um projeto de resolução que foi apresentado no plenário, que baixou à Comissão. Foram propostas algumas audições, ouvimos alguns parceiros sociais durante uma manhã, a CAP, a CIP, CCP, CGTPI, o GT, também tínhamos agendado esta audição com o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, sobre este tema. Eu iria sugerir que começemos com uma intervenção inicial do Sr. Ministro, seguidamente prosseguimos, como é habitual, em duas rondas, começando pelo Partido Socialista. Sr. Ministro, portanto, renovando as boas-vindas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Honório Novo, por favor.
Sim.
É uma interpelação à mesa, será?
Sim. Sobre a condução dos trabalhos, eu sugeria, se não houvesse inconveniente nem oposição dos diversos grupos parlamentares, que em vez de fazer duas rondas, sendo que a primeira é de resposta individual, se fizessem duas rondas com o mesmo tempo, mas em vez de ser resposta individual, resposta conjunta, uma vez que, naturalmente, para isso é preciso colher a opinião favorável dos...
Eu pergunto se há objeções. Normalmente fazemos uma resposta individual na primeira ronda, resposta conjunta na segunda, mas podemos fazer então duas rondas com resposta conjunta em ambos os casos. Sr. Ministro, então agora sim tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Permitam-me começar por dizer que a definição das estratégias a seguir pelos programas operacionais no ciclo 2014-2020 deve, na minha opinião, resultar de um amplo e alargado debate e de participação de vários atores em Portugal. Este exercício de programação é por várias razões, quer pela importância que os fundos assumem em geral, quer pela importância particular que vão assumir na atual conjuntura, um exercício de escolhas estratégicas. E eu gostaria de frisar estas duas, a dimensão de escolhas e a dimensão de estratégia. A dimensão de escolhas significa, e isto é um ponto importante que eu gostaria de frisar, que escolhas têm de ser feitas e que, portanto, do meu ponto de vista, a programação vai passar por identificação de áreas claramente estratégicas, por uma lógica de clusterização em certos domínios e não apenas por uma lógica de excessiva fragmentação dos fundos, como provavelmente aconteceu no passado. E o facto de escolhas terem de ser feitas exige, para a legitimação desse processo, uma ainda maior participação e envolvimento de diferentes atores. O segundo aspecto fundamental é a dimensão precisamente de estratégia, a importância de estratégia que os fundos têm, em termos de transformação da nossa economia, em termos de transformação da nossa sociedade e em termos de ultrapassarem o quadro de uma legislatura. E desse ponto de vista, isso exige, para a legitimação deste processo de programação, de novo, uma ampla e alargada participação. E é isso que temos vindo a procurar promover. Os diferentes níveis da administração, os diferentes partidos políticos, os parceiros sociais, a sociedade civil em geral. Temos procurado, através de um alargado conjunto de iniciativas, promover e dinamizar a participação de todos estes atores, de diferentes formas, mesmo antes, como é bem conhecido, de eu assumir as minhas funções. Apenas recentemente, como sabem, realizámos reuniões bilaterais com os diferentes parceiros sociais, com a CGTPI, com o GT e com as organizações empresariais, a CIP, a CCP, a CAP e a CTP, que estiveram comigo, com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, com o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, em reuniões de trabalho sobre os acordos de parceria e os programas operacionais. Foram reuniões muito úteis e reuniões de onde resultou, precisamente, o empenho mútuo de prosseguir no envolvimento destes diferentes parceiros sociais. e de contar com o seu envolvimento na própria programação. E falarei mais à frente de como é que estamos a organizar essa programação. Outra dimensão importante de parceria e de envolvimento que temos promovido diz respeito aos municípios. E nesse sentido, gostaria de realçar que também reunimos, há poucos dias, com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses para discutir a programação e os programas operacionais e o acordo de parceria. Neste mesmo sentido de promoção de uma ampla participação e alargada participação na definição do acordo de parceria e dos programas operacionais, está neste momento lançada uma auscultação pública sobre os pressupostos do acordo de parceria, que é feita em conjunto com o Centro Jacques Delors, sendo que promovemos a participação da sociedade civil no seu todo, estando abertos às sugestões e às contribuições que nos entregarem. A entidade responsável neste caso é a Comissão Interministerial dos Assuntos Europeus, que é quem está a negociar no quadro europeu o acordo de parceria. Temos vindo também a desenvolver todo um outro conjunto de iniciativas com a sociedade civil, de encontros, de conferências, no sentido de promover, como dizia, a maior participação possível na definição das áreas temáticas. E nesse sentido estamos a pôr de pé aquilo que eu definiria como um processo participado, competitivo e inovador em relação às próprias medidas de política a apoiar pelos fundos europeus. Iremos, e posso anunciar aqui, na definição dos próprios eixos de intervenção, na repartição dos fundos entre programas operacionais, mas sobretudo na definição dos eixos de intervenção e das medidas de política, em que se irão concretizar os apoios deste fundo, ter um processo em que as diferentes contribuições que nos são apresentadas com propostas de medidas de política, com base num questionário muito exigente que preparámos, quanto às finalidades a atingir, quanto à forma como o conjunto de incentivos que essa medida de política proposta pode ou não produzir essas finalidades, quanto à relação custo-benefício, várias dimensões, com base na resposta a esse questionário e nessas medidas de política propostas, vamos organizar um processo realmente competitivo, dentro da própria administração, mas também com as sugestões em que vamos incluir também as sugestões dos parceiros sociais e da sociedade civil, um processo competitivo em que todo esse conjunto de propostas será analisado por aquilo que nós, neste momento, por falta de melhor definição, chamamos um grupo de sábios ou sábias, independentes, verdadeiramente independentes. Creio que não posso avançar ainda os nomes, mas creio que os nomes assegurarão um amplo consenso e respeito em Portugal, que irão precisamente fazer uma classificação desse conjunto de medidas de política ao abrigo dos critérios que serão estabelecidos e de acordo com as respostas a esses questionários. Depois haverá uma segunda hipótese para os diferentes departamentos de serviços públicos, todos aqueles que apresentarem medidas, poderem reformular as suas medidas de forma a ser alterada essa classificação. E, portanto, e será com base nessa classificação que nós depois iremos promover e concretizar a programação. Portanto, eu acho que isso caracteriza e demonstra muito bem a nossa preocupação em fazer esta programação de uma forma participada, de uma forma objetiva, com os melhores critérios de qualidade e num verdadeiro processo competitivo dentro da própria administração pública. Este exercício de programação, portanto, está já em curso. Estamos a colocar de pé este processo, sendo que iniciámos já estamos já a receber várias dessas propostas e esperamos cumprir com o calendário que definimos, que é um calendário em que o acordo de parceria estará concluído durante o verão, desde que, obviamente, as próprias perspectivas financeiras, o quadro financeiro plurianual da União Europeia esteja acordado por essa altura. Vamos ver, não é? Vamos ver. Mas seguramente a nossa ideia é ter o acordo de parceria pronto para que o mais rapidamente possível, após a conclusão das negociações entre o Conselho e o Parlamento Europeu, possamos apresentar o acordo de parceria e, se tudo correr bem no próprio quadro europeu, podermos apresentar depois os programas operacionais em novembro. Desta forma, estaríamos, creemos, em condições de poder atribuir os primeiros financiamentos na segunda metade de 2014, no segundo semestre de 2014, o que seria um enorme progresso face ao que aconteceu no CREN, em que demorámos 2 anos até isso ser conseguido. A resolução do Conselho de Ministros 33 de 2013, identifica os pressupostos do acordo de parceria e é a primeira etapa na preparação da programação. Como disse já, a execução do ciclo de programação 2014-2020 vai ter lugar num quadro de recuperação económica particularmente difícil e num contexto socioeconómico que todos sabemos e conhecemos ser particularmente complicado. Nesse sentido, os fundos vão ter um papel fundamental na recuperação desse quadro económico, socioeconómico desfavorável. E a nossa prioridade, que é uma prioridade que nós entendemos ser consensual, de acordo com aquilo que têm sido as consultas que temos feito, por exemplo, com os parceiros, com os diferentes parceiros sociais, estará na competitividade económica do país, na competitividade externa, na aposta nos bens e serviços transacionáveis. Sendo, no entanto, claro, do nosso ponto de vista, que essa aposta tem de incluir todos aqueles aspectos que participam na cadeia de valor que contribuem para a competitividade externa. Não se trata de apoiar apenas empresas ou projetos relativos a bens e serviços transacionáveis, está-se a apoiar tudo aquilo que promova e tenha um papel fundamental nessa área. E nesse contexto, o território tem de ser encarado também como um capital essencial. Eu tenho repetido isto várias vezes. E queria tornar claro que a mudança de prioridade das infraestruturas públicas para a competitividade não significa que a coesão territorial seja menos importante. Eu diria mesmo pelo contrário. A competitividade tem um papel fundamental na coesão territorial e é isso que pretendemos atingir. A resolução do Conselho de Ministros 33 de 2013 explicita claramente o primado de 4 domínios temáticos: competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano e sustentabilidade e eficiência no uso de recursos. Mas identifica também 2 domínios transversais: a reforma da administração pública e, precisamente, a territorialidade das intervenções, que é uma das preocupações que está presente no projeto de resolução em discussão na Assembleia da República. Estas prioridades são depois refletidas no quadro, na arquitetura operacional que foi estabelecida e que é estabelecida pela resolução relativa aos pressupostos do acordo de parceria, com a identificação de 4 POs temáticos, não vou repetir porque correspondem basicamente às 4 prioridades que identifiquei, e 5 POs regionais no continente, para além de 2 POs regionais nas regiões autónomas. Saliento ainda que competirá a cada Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional preparar, sob coordenação do Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, as propostas de POs regionais. E que estes POs regionais devem ter, precisamente, em conta e em consideração as estratégias de desenvolvimento regional desenvolvidas ao nível regional, mas também ao nível subregional. Numa segunda resolução que o Conselho de Ministros já aprovou, resolução 39 de 2013, relativa ao modelo de governo do próximo quadro de programação, é atribuída às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional a responsabilidade de gestão dos futuros programas operacionais regionais. E saliento igualmente em matéria de territorialidade que é uma das prioridades do governo igualmente fomentar a aplicação das abordagens territoriais integradas. Saliento isto porque o projeto de resolução da Assembleia da República dá uma importância muito grande à coesão territorial e esta é, sem dúvida, também uma preocupação para o Governo. A coesão territorial é, no meu entendimento, um imperativo na ação dos fundos europeus. E, nesse contexto, as políticas territoriais não podem nem irão esgotar-se no quadro dos programas regionais. A preocupação com a coesão territorial, com a dimensão territorial da utilização e boa aplicação dos fundos, é fundamental e será fundamental também no quadro dos programas operacionais temáticos. E ficaria por aqui.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então passar às intervenções dos grupos parlamentares, começando pelo Partido Socialista. Senhora Deputada Maria Helena André, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, as boas-vindas à Comissão de Assuntos Europeus para discutir uma matéria que consideramos de extrema importância e relativamente à qual entendemos que este Parlamento também tem que se envolver, apesar de ter seguido e ter emitido a sua opinião relativamente a todas as fases de discussão e de negociação do quadro financeiro plurianual ao nível da União Europeia. E sobre esta matéria, se calhar, começaria por dizer, Sr. Ministro, que provavelmente está com um nível de positivismo em relação à capacidade de poder ter o seu programa operacional pronto em novembro e os primeiros financiamentos no segundo semestre de 2014 prontos, quando a notícia que recebemos hoje de Bruxelas é que o Parlamento Europeu praticamente rompeu neste momento as negociações em relação ao quadro financeiro plurianual. Não é algo que nos regozije, obviamente, mas é um dado com o qual temos que começar a trabalhar e que aquilo que se diz é que provavelmente o Parlamento Europeu poderá adiar o seu voto sobre esta matéria para a sessão plenária de setembro. E sabemos que o retardar desta aprovação ao nível do Parlamento Europeu terá, obviamente, um impacto em relação à implementação do novo quadro financeiro nos Estados-membros e, por isso, gostava que o Sr. Ministro elaborasse um pouco sobre qual é a sua ideia e qual é o seu plano em relação a uma coisa que é sempre fundamental e muito difícil de gerir, que é a transição entre quadros, e sobretudo quando temos uma transição entre quadros que pode defrontar-se com este atraso também na aprovação do processo a nível da União Europeia. Portanto, essa é uma matéria que é uma matéria de grande importância do nosso ponto de vista. O segundo ponto que me parece importante ressaltar é que, pelos vistos agora, com a última resolução do Conselho de Ministros do mês de junho, ficou definida a forma como o Governo entende fazer a gestão e a coordenação do novo quadro financeiro. Nós tivemos alguns sinais ao longo das várias resoluções do Conselho de Ministros que não nos davam um entendimento claro sobre quem seria o piloto do avião nesta matéria e sobre como é que, em termos institucionais, a gestão e a coordenação ia ser feita. Percebemos agora que vai haver uma Agência para o Desenvolvimento e Coesão e uma instituição financeira de desenvolvimento, e que o Sr. Ministro será o coordenador, em cooperação depois com os restantes ministérios e secretarias de Estado relevantes para estas matérias, mas nas audições com os parceiros sociais na passada semana, pareceu-nos que havia, da parte dos parceiros sociais, que do nosso ponto de vista são atores fundamentais, não só na definição das prioridades do quadro, mas sobretudo depois na implementação e na avaliação das várias medidas do quadro, havia da parte deles algumas dúvidas em relação às missões e ao âmbito destes organismos de governação, e nós gostávamos também de ouvir um pouco alguns detalhes sobre esta matéria da parte do senhor Ministro. Relativamente às prioridades que são elaboradas na resolução do Conselho de Ministros do mês de junho, aquilo que nos parece é que este quadro financeiro é de facto importante para podermos procurar de uma vez por todas tirar a economia portuguesa do marasmo em que ela se encontra e podermos de facto ter a capacidade de perspectivar o desenvolvimento económico e social e a coesão social, económica e territorial em termos de longo prazo. E eu tenho sobre essa matéria algumas dúvidas em relação a algumas das prioridades que estão a ser apresentadas nas propostas do Governo, sobretudo porque elas são matérias que já existiam no atual quadro financeiro e que em muitos dos casos foram praticamente paradas e, do nosso ponto de vista, com consequências muito negativas em relação ao desenvolvimento económico e social. Por exemplo, aquilo que, do nosso ponto de vista, tem acontecido, que é um verdadeiro desinvestimento na educação, ao longo destes dois últimos anos, o desinvestimento na administração administrativa, só para dar dois exemplos muito, muito rápidos, e a administração e a modernização administrativa sabemos que é fundamental para termos a capacidade de atrair investimento direto estrangeiro, e portanto perdemos muito tempo tendo parado os processos que estavam em curso só nestes dois exemplos que eu quero dar. Regozijo-me com o facto de o Governo querer retomar estas matérias, mas faz-me alguma confusão porque é que as parou entretanto, mas tenho também algumas dúvidas entre a aposta que é fundamental, não tenho qualquer problema em relação a isso, mas a aposta que é fundamental no setor exportador e no desenvolvimento da capacidade e da competitividade externa do país, sem termos também a preocupação em promover a competitividade interna. Não há economia que consiga sobreviver única e exclusivamente baseada na sua competitividade externa. E, portanto, também gostava de ouvir o Sr. Ministro em relação à necessidade de se procurar um verdadeiro equilíbrio entre estas duas dimensões. Eu sei perfeitamente que, neste momento, não há procura interna porque os rendimentos das famílias e a capacidade das empresas está completamente cortado, mas não penso que esse possa vir a ser um cenário de médio e de longo prazo e, portanto, seria interessante ter também o ponto de vista do Sr. Ministro em relação a esta matéria. Até porque um dos aspectos fundamentais do sucesso de qualquer quadro financeiro tem a ver com a capacidade de mobilizar também fundos privados, e nós sabemos que neste momento a capacidade dos atores privados em poderem mobilizar fundos para cofinanciar as atividades no âmbito dos fundos estruturais serem muito mais reduzidas do que eram no passado e, portanto, estas são questões que têm que ser olhadas com muito cuidado e com muita atenção. Um último ponto, ou um penúltimo ponto, que relativamente ao qual também gostaríamos de ter algum esclarecimento da parte do Sr. Ministro. O Sr. Ministro insiste muito sempre, e insistiu também na sua intervenção, em relação aos objetivos e à estratégia territorial. E todos estamos de acordo que é fundamental termos a capacidade de desenvolver o potencial dos territórios do país e a capacidade dos territórios trabalharem não só em rede dentro do próprio território, mas entre territórios. Mas às vezes, e fiquei mais preocupada com a intervenção do Sr. Ministro, nós para termos uma estratégia territorial que tenha sucesso e que funcione, ela tem que ser ancorada também numa estratégia nacional clara em relação a prioridades e em relação a objetivos. Ora, esta ligação entre uma estratégia nacional clara que depois se declina numa estratégia territorial que é de geometria variável, porque os territórios têm potencialidades de cidades diferentes, está, do meu ponto de vista, ausente da resolução do Conselho de Ministros e, portanto, gostava de ouvir também o Sr. Ministro em relação a essa matéria. E um último ponto, relativamente à reforma da administração pública, gostava também que elaborasse melhor quais são as verdadeiras intenções do Governo em relação à reforma da administração pública, nomeadamente em relação à utilização do quadro financeiro plurianual 2014-2020 para formar colaboradores da administração pública que depois passarão ao quadro de mobilidade e serão dispensados após um determinado momento. Não me parece, se essa é a verdadeira intenção, que seja a melhor forma de utilizarmos fundos que são escassos e que são fundamentais para a estratégia de desenvolvimento económico e social do país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, seguindo o acordo inicial, passamos agora ao PSD. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar o Sr. Ministro, uma vez que é a primeira vez que está na Comissão e, desde logo, para discutir esta matéria de vital importância para o país, mas também de o cumprimentar pela forma como iniciou a sua intervenção, dizendo e deixando claro que a perspectiva do Governo é uma perspectiva de debate nacional e de busca do maior consenso possível, uma vez que estamos a tratar de matérias que são de convergência e não de divergência entre partidos, entre parceiros sociais, entre sociedade civil e agentes económicos na generalidade. E por isso, desde logo esta vontade, que vai ao encontro, aliás, daquilo que nós temos tentado fazer aqui no Parlamento, porque recordo que o projeto de resolução que o PSD apresentou em princípios de maio ainda não foi aprovado, porque também nós acedemos a que houvesse aqui um debate mais alargado nestas matérias, que ouvíssemos os parceiros sociais, que ouvíssemos também o Governo relativamente aos seus propósitos, o que felizmente permitiu também que nós conhecêssemos pelas várias resoluções do Conselho de Ministros qual eram os propósitos do Governo, quer em matéria das prioridades estratégicas ou dos princípios orientadores que constavam da primeira resolução do Conselho de Ministros, quer dos pressupostos do acordo de parceria e da estrutura do modelo de governação que constam das resoluções do Conselho de Ministros ministros subsequentes. Por isso, julgo que a primeira nota é que estamos no bom caminho, porque esta não é uma matéria de governo, é uma matéria de Estado, esta não é uma matéria de um partido nem de um programa de governo, é de desenvolvimento do país que visa criar riqueza, visa transformar o país e, portanto, é importante que esta primeira postura que vá ao encontro, quer daquilo que o governo tem praticado, quer aquilo que o Parlamento tem impugnado. Em segundo lugar, dar nota de algumas das nossas preocupações, não relativamente àquilo que têm sido os trilhos do Governo, mas relativamente àquilo que podem vir a derivar deste conjunto de processos. Em primeiro lugar, desde logo, até porque já fizemos hoje em plenário, nos associarmos a esta preocupação de eventuais atrasos por via de um adiamento da aprovação do quadro financeiro plurianual. Todos nós temos a consciência de que só é possível avançar em matéria de regulamentação nacional final depois da aprovação dos regulamentos comunitários, e os regulamentos comunitários estão sujeitos ainda à aprovação do quadro financeiro plurianual, pelo que, se houver aqui qualquer eventual atraso de 3 meses, temos algum receio de que isso possa empurrar esta matéria também nesse período, e por isso também de alguma forma estamos aqui a tentar sensibilizar o Governo no sentido que, caso isto se venha a verificar, não sendo da responsabilidade do Governo português, que possam também acelerar os processos de modo a que, e aliás o Sr. Ministro já o anunciou publicamente, que iria tentar fazer com que não houvesse um hiato, e aliás anunciou hoje aqui novamente, que houvesse um hiato grande na sucessão de quadros financeiros plurianuais, ou seja, nos quadros de referência estratégicos que venham financiar a nossa economia. Porque se é verdade que a nossa economia tem debilidades, também é verdade que este é um mecanismo de delimitar essas debilidades e, de alguma forma, as reduzir. Em segundo lugar, pôr-lhe uma questão. O novo modelo, aliás, o que consta da resolução do Conselho de Ministros, estabelece uma nova estrutura para a gestão dos fundos. Já aqui foi referenciada, relativamente à agência, relativamente à forma de financiamento, uma instituição que irá gerir o financiamento. Importa não só conhecer esse novo modelo e torná-lo simples de funcionar, mas acima de tudo que dele não derive nem confusão com modelos anteriores, nem maior burocracia para os agentes e principalmente que, associado ao novo modelo, esteja sempre presente mecanismos fluidos de informação para todos aqueles que queiram vir a utilizar de uma forma rápida e de uma forma consequente estes procedimentos. Temos consciência, por exemplo, em termos da União Europeia, que há um novo portal que dá informação a todos os, na forma de financiamentos e a toda a forma de acesso a esses financiamentos, foi alargada agora ao FEDER e ao Fundo Social Europeu. Pensar também que, em termos nacionais, a criação de mecanismos de acesso à informação, mecanismos de apresentação de candidaturas, mecanismos de esclarecimento simples e não burocráticos, será a melhor forma também para que os próprios agentes possam rapidamente vir a utilizar os fundos que vão a estar disponibilizados. Duas notas finais relativamente a esta matéria. A primeira, nós fizemos um enfoque particular no nosso projeto de resolução relativamente à coesão territorial, porque independentemente de desenvolvimentos estratégicos, isso estamos em querer, temos aliás seguro que no próprio acordo de parceria haverá um desenvolvimento estratégico para o país, será com certeza objeto de instrumentos próprios no momento adequado, mas não podemos continuar a pensar que o país se pode desenvolver junto do litoral ou junto das grandes cidades, sem pensar em todo o resto do país. O facto de haver já 5 planos operacionais na gestão das CCDRs e haver 2 planos operacionais no domínio das regiões autónomas parece, desde logo, um bom indício da forma como se pretende desenvolver e aplicar estes instrumentos pelo país fora. E, por isso, este enfoque particular, porque o país carece de um desenvolvimento global, visto estrategicamente em termos nacionais, mas com desenvolvimentos regionais prospectivos e a pensar também num desenvolvimento mais harmonioso, nomeadamente das regiões que sejam mais carenciadas. Uma última nota. Não resulta claro do nosso projeto de resolução, embora estivesse implícito, resultará das propostas de alteração que inclusivamente já as fizemos, já as entregamos, mas na aposta da internacionalização, o Governo disse, na necessidade de apostar nas exportações como uma das formas de criar riqueza para o país e de reequilibrar as contas, é, julgo também, um dos polos fundamentais que os planos e que estes instrumentos não podem deixar de esquecer e não podem deixar de ampliar, até porque neste momento, se não há procura nacional e a forma de mais rapidamente ampliar a colocação da nossa oferta será naturalmente através da procura externa e, portanto, o aumento dessas exportações, o aumento para taxas significativas das exportações é, com certeza, um desígnio nacional que a nós nos preocupa. De tal forma que nos preocupa também, não pode deixar de estar sempre presente a qualificação dos quadros portugueses como um dos instrumentos que aqui está previsto já nas várias resoluções com os seis ministros, mas não pode deixar de continuar a ser um dos vasos estratégicos do desenvolvimento da política, não do governo, volto a dizer, isto não é uma estratégia de governo, é uma estratégia de país, é uma estratégia de Estado e por isso... Fecho dizendo, o consenso, o debate e a concretização de princípios em que todos nós nos possamos rever é um dos veios estratégicos, porventura, mais fundamentais na aprovação destes instrumentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS-PP. Sr. Deputado Rui Barreto tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar o Sr. Ministro Adjunto de Desenvolvimento Regional. Saudá-lo e dar as boas-vindas para a sua presença nesta Comissão dos Assuntos Europeus, que aliás é a primeira, e que fica bem justificada pela sua intervenção inicial. Como todos sabemos, esta audição tem também por base que as orientações relativas à negociação e ao acordo de parceria que será celebrado entre Portugal e a Comissão Europeia no âmbito do quadro estratégico comum 2014-2020 e, portanto, saúdo este comportamento absolutamente exemplar de envolver os parceiros sociais, a sociedade, os partidos, no sentido de que este acordo de parceria seja o melhor possível e que reflita uma vontade e a persecução dos objetivos para o maior sucesso possível. E, portanto, que este projeto de resolução tenha o contributo de todos, nomeadamente os grupos parlamentares, e que possa ser um documento que venha a ser aperfeiçoado e seja um contributo essencial. Esta não é uma matéria estritamente partidária, esta é uma matéria de Portugal, que nos deve ouvir a todos, uma matéria até suprapartidária, e portanto, aqui e no espaço europeu, acima dos partidos, está a defesa do interesse nacional e de Portugal. Nós sabemos que este quadro comunitário de apoio, que aliás ainda não foi aprovado e que tem tido aqui alguns reveses, nomeadamente em alguns partidos, está dependente, digamos, da aprovação do orçamento comunitário. Contudo, Portugal empenhou-se nesta matéria no sentido de encontrar o melhor acordo, tendo em conta a circunstância absolutamente difícil dos contribuintes líquidos europeus terem decidido reduzir a sua componente para o orçamento. E essa circunstância só de si leva a que o montante global das verbas a alocar ao próximo quadro comunitário seja inferior àquele que foi no quadro anterior. Mesmo assim, Portugal conseguiu, num cenário de redução das verbas, ter uma redução relativa inferior aos outros países da União Europeia. Este quadro de apoio é muito importante e também naquilo que está a ser negociado é muito importante. Nós muitas vezes falamos sobre as taxas de execução, as taxas de compromisso, que não deixam de ser importantes, e o montante global das verbas, mas na circunstância em que está Portugal de restrição, de assistência financeira e de limitação de financiamento, restringimentos à componente própria que o Estado tem que colocar para aceder aos fundos, a melhoria das condições de acesso. Porque este novo quadro, este quadro comunitário de apoio, há, sobre alguns programas, menos esforço do Estado português para aceder a essa componente. Há programas que tinham taxas de cofinanciamento de 50%, 75%, 75% e que neste programa chegarão a taxas de 85%, ou como no caso da PAC, uma componente, uma verba suplementar de 500 milhões de euros, em que a taxa de cofinanciamento será a zero. Significa que não só é importante olhar para o montante das verbas, mas também para as condições de acesso que Portugal e as empresas terão para aceder a esse montante, e que não deixa de ser uma circunstância que não quero deixar de registar. Dizer que este quadro é absolutamente essencial para Portugal. Portugal tem enormíssimas limitações e, portanto, vejo e saúdo a circunstância de que o Governo está empenhado em criar as condições certas, envolvendo todos, e por isso não é alheia à circunstância de ter criado a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, para que estes programas possam ser o melhor aplicados, com ganhos de eficiência, com ganhos de transparência, com maior assertividade na sua disponibilidade, e que isso venha constituir um sucesso no final do programa. Eu queria dizer também que não, aliás, aproveitar a circunstância desta Agência para o Desenvolvimento e Coesão, de que forma, colocaria já aqui uma questão, é que esta agência, que com certeza irá trabalhar com alguma comunicação com a Instituição Financeira para o Desenvolvimento, que garantirá as condições de financiamento às candidaturas, de que forma que esta agência vai harmonizar esse relacionamento para que assegure efetivamente o financiamento e que melhore as taxas de execução. E aproveitava a circunstância para colocar, Sr. Ministro, algumas questões. Se entende que, digamos, esta nova forma de nova proposta de gestão dos fundos pode ser adequada em relação aos objetivos que enunciou. E sendo que as grandes prioridades para a intervenção do quadro estratégico comum e definidos pelo Governo têm a ver muito com a competitividade da economia portuguesa, das regiões, a formação do capital humano, como referi, o desenvolvimento sustentável, a coesão social e territorial, e perguntava ao Sr. Ministro como é que vê a questão territorial, que aliás aqui já falou, e que importância é que dá no âmbito do próximo quadro operacional, sendo que aqui deve ser inserida também, digamos, as regiões ultraperiféricas, onde se insere a João Autónoma da Madeira e dos Açores. De que forma é que entendo, que considero essencial, e o Sr. Ministro valorizou, a participação dos parceiros sociais, o envolvimento, para que este documento final seja o mais aproximado àquilo que pretende o Governo e a sociedade civil. E colocaria, para terminar, uma última questão. Na última visita do Comissário Europeu para a Política Regional, Jonas Hahn, afirmou que a política regional colocará particular ênfase na promoção do emprego e do crescimento, a fim de ajudar Portugal a ultrapassar a crise em que está e alinhar o país com a Estratégia 2020. De que forma é que isso fica assegurado e de que forma é que isso está em consonância com a estratégia definida pelo Governo português? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PCP. Sr. Deputado Honório Novo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por terem aceito alterar a formulação do debate normal desta Comissão. Eu começaria pela questão do debate alargado aos parceiros sociais de que o Sr. Ministro falou no início da sua exposição. Eu julgo que esse é um tema central que poderá determinar a qualidade daquilo que vier a ser decidido. Registo a sua disponibilidade para encarar o debate desse ponto de vista, mas devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que não basta a afirmação de vontade. Tem que haver uma afirmação de facto da realidade. E não desconhecerá, certamente, que a opinião dos parceiros sociais, ou pelo menos de parte deles, sobre a qualidade desse debate e da generalidade do debate que o Governo mantém com os parceiros sociais, não é mais favorável. Sobretudo porque é importante que a discussão política com os parceiros se mantenha sempre em todos os níveis e durante esse debate. Não quer dizer que não tenha sido feito, tenho a intenção e o objetivo de lhe dizer atenção a este debate, atenção à qualidade política deste debate e não relegar para, enfim, para uma componente técnica apenas aquilo, não é apenas, é aquilo que tem que ser discutido com os parceiros sociais até ao fim do ponto de vista político. Esta é a primeira observação do debate com os parceiros sociais. Outra é, atenção, meus caros, não esqueçam nem omitam parceiros sociais do vosso debate. Eu sei que há um parceiro social no domínio da agricultura que é bastante acarinhado pelo Governo, mas no domínio da agricultura há outros interlocutores, Sr. Ministro, que no passado, e o senhor conhece certamente bem essa história do passado recente, que foram ouvidos e têm que ser ouvidos. Eu dou-lhe dois exemplos. Não é aceitável que, por exemplo, a Confagri, ou que, por exemplo, a Comissão Nacional da Agricultura não tenham tido sobre esta matéria e outras, mas sobre esta matéria, qualquer contacto que eu conheça, visível, que os considere ou considere a sua opinião sobre esta questão, e ela não é despiciada, dada a história dos últimos, enfim, 20 anos. E, enfim, mal iria o Governo se fosse por aí. Segunda observação. O Sr. Ministro disse no início da sua declaração também que o próximo quadro comunitário, chamemos-lhe assim, e permita-me que lhe chame assim, vai ter um papel fundamental na recuperação económica do país. É certo que tem tido e terá sempre um papel importante. Agora, já disse isso outro dia a um parceiro social numa audição e vou repeti-lo. Se os senhores julgam que o combate pelo crescimento económico, o combate pelo o combate ao desemprego, a promoção de um ciclo de virtuoso que cesse e corte com toda esta espiral recessiva a que temos assistido nos últimos anos, se para isso estão a confiar exclusivamente, como parece, enfim, decorrer de muitas declarações, não quer dizer que seja de todas, mas de muitas declarações, eu julgo que os senhores estão enganados. E tal como no passado recente, os fundos comunitários não servirão, não impedirão que a espiral recessiva continue a prosseguir. Se a opção, se a contrabalança pelo crescimento decorresse exclusivamente dos fundos comunitários, bom, nós não podemos esquecer que o próximo quadro comunitário não é novo, nós estamos perante um quadro comunitário, estamos num pleno desenvolvimento de um quadro comunitário. E mais, pelos atrasos que o Sr. Ministro referiu no princípio, e bem, relativamente ao CREN, nós estamos com uma sobrecarga, uma concentração de aplicação de meios financeiros comunitários nesta última parte final do CREN. O que significa, mas não é por isso que nós não estamos em recessão e que a recessão não se acentua. Se os senhores estão a fazer fincapé apenas no próximo CREN para alavancar o tão desejado crescimento, meus caros amigos, Sr. Ministro, pode esquecer, tire o cavalinho da chuva, que não vai certamente conseguir fazê-lo, apenas por esta versão. E foram aqui referidas as questões das comparticipações, eu devo dizer-lhe que tenho ideia que em termos médios, confirmará, os níveis de comparticipação no próximo quadro são inferiores àquelas que estão neste momento a ser praticadas após a reprogramação do CREN, porque após a reprogramação do CREN, boa parte dos fundos comunitários em utilização neste momento tem uma comparticipação de 85% à volta disso e, enfim, não creio que seja essa a comparticipação média do próximo quadro. Questão central do próximo quadro é a questão da organização de gestão, transparência, descentralização e acompanhamento. E quanto a isto, aquilo que está sobre a mesa aponta em sentido contrário. Ó Sr. Ministro, eu sou o primeiro a reconhecer o Sr. Secretário de Estado, que está aí sentado ao seu lado, participou comigo em vários debates durante estes últimos anos, onde havia um ponto de acordo entre mim e ele. É que este último CRENA, ele, o Secretário de Estado, não, é que este último CRENA era porventura aquele que tinha sido organizado do ponto de vista do acompanhamento de gestão de uma forma mais governamentalizada e centralizada. E aquilo que os senhores estão a colocar é quase fazer o impossível, é montar uma estrutura própria sobre a qual o controle democrático de acompanhamento vai ser diminuído, centralizada, evitando, portanto, a participação regional e dos diversos parceiros sociais intervenientes na sua gestão, e, portanto, aquilo que à partida parece estar sobre a mesa, insisto, Sr. Ministro, com a criação de uma estrutura do tipo da que vocês apontam, é exatamente ir no sentido contrário. É da centralização ainda mais agravada, a da transparência ainda mais mitigada e a de uma dificuldade de acompanhamento do processo evolutivo da gestão do novo quadro comunitário ainda maior. E, portanto, eu levanto sérias dúvidas sobre essa questão. Elemento acessório, mas importante, do ponto de vista regional. Nós sabemos que há três regiões do país, pelo menos, que têm, ao nível do desenvolvimento, dificuldades ao nível da alocação de verbas dos fundos comunitários. Lisboa, Algarve, Madeira, enfim, por razões que nós conhecemos. Eu gostava de perceber qual é a perspectiva e a tática do Governo para colocar em cima da mesa, ao nível regulamentar, questões que procurem, de uma forma transparente, minorar a alocação de verbas para estas regiões. Minorar. Por forma que, à partida, a regulamentação e a alocação de verbas seja transparente para essas regiões e reforce um acompanhamento para essas regiões que, naturalmente, pela crise em que estamos e pela recessão em que estamos, bem necessitam. Isto para quê? Para evitar aquilo que aconteceu também no passado recente, no CREN, que métodos artificiosos, o Sr. Secretário de Estado, que está à sua direita, sabe-os muito bem, foi protagonista dessa indignação regional, através de meios capciosos, desviar dinheiros para as regiões, enfim, que potencialmente não deveriam recebê-los. E, finalmente, uma questão, se quiser, é um facto contra o qual há argumentos, Sr. Ministro. Embora pareça, na sua opinião, que contra factos não deve haver argumentos, há sempre argumentos, há sempre argumentos, há sempre argumentos. E vou-lhe dizer o seguinte, iniciativa para o emprego jovem. Vamos lá ver como é que se comporta o governo português nesta matéria. Tem 6 mil milhões alocados agora para uma decisão próxima, dos quais o Sr. Primeiro-Ministro acaba de dizer que a Portugal cabem 150 milhões.
Pelo menos.
No, diga?
Pelo menos.
150 milhões. Foi o valor que afeta a Portugal, desses 6 mil milhões. Seja em 2 ou em 7 anos, não interessa, oxalá seja para 2 e não para 7, mas seja qual for o horizonte temporal, isto significa que por o jovem desempregado português, a alocação a Portugal, por jovem e por ano, significa metade da alocação média, em termos europeus, por jovem e por ano. Os valores são fáceis de calcular, para 2 anos, 51 euros por jovem em Portugal, 103 por jovem na Europa. Se for para 7 anos, para 7 anos é que é assim. Para 2 anos, 178 por jovem em Portugal, 361 por jovem na Europa. Sr. Ministro, termino dizendo, contra isto, contra estes factos numéricos é que não há argumentos de certeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, tem a palavra.
Na mão por jovem, desempregado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E dizer que não cabe nesta comissão e neste debate colocarmos aqui aquelas que são opiniões já conhecidas, já apresentadas pelos diversos grupos parlamentares e também pelo Bloco de Esquerda, relativamente à forma como este processo negocial tem estado a correr no que toca à visão europeia que ele encerra. há, de facto, nesta nova fase europeia, uma visão muito mais nacionalista e passos que são dados para uma visão de costas voltadas para a integração europeia. No fundo, e dito de outra forma, caminha-se mais para a desagregação do que para a integração. E quando a construção deste espaço monetário que é a zona euro deixou bem visíveis as dificuldades de criação de mecanismos de redistribuição de riqueza dentro da Europa, nós termos um quadro comunitário, termos um acordo de parceria que é realizado num contexto em que os países mais beneficiários desta integração europeia passam a ser ter um papel menos relevante neste espaço de redistribuição de riqueza, nós percebemos é que, de facto, a integração está a deixar para trás aqueles que já tinham vindo a ficar para trás ao longo deste caminho. E esta forma de atuação do governo português não tem feito nada em contrário a que é este movimento. Dizia-nos há pouco o CDS que este era um conjunto mau, em que a escolha para Portugal foi menos má. Mas, de facto, não deixa de ser má. E esta é uma realidade concreta que nós constatamos. Mas na sua aplicação em Portugal, e tomando como boas as palavras do Sr. Ministro na ideia de que quer fazer uma transição suave, serena, tranquila, entre quadros de referência, deixe-me dizer-lhe que do que nós temos vindo a ver, nem essa transição parece que vá ser tão suave, nem, por outro lado, se irão corrigir erros que nós já vimos no passado. Eu espero, por exemplo, que não haja em nenhum documento, em nenhuma ideia, a palavra spillover lá colocada, porque nós já sabemos o que é que isso quer dizer. É concentração dos fundos e depois esperar que, por obra e graça de algum acontecimento, que esperemos que não seja meteorológico, ele acabe por levar a um fator de redistribuição de riqueza no país. Ora, isso já falhou no passado e vai falhar no futuro. Esperemos é que não se insista nesse modelo. No entanto, a forma como o Governo está a estruturar este novo quadro, a sua forma política e a sua fórmula técnica, dão conta que as piores preocupações parecem estar a materializar-se. Ter uma visão governamentalizada, acho que não me enganei a utilizar a palavra, e ter uma instituição técnica centralizada é agudizar os erros do passado. Mas é exatamente essa a nossa interpretação desta Agência para o Desenvolvimento e Coesão. No fundo, as perguntas que se colocam é quais são as formas de relacionamento que esta agência terá com as diversas instituições regionais, como é que coordenará no terreno, como é que acompanhará no terreno, como é que garante o Sr. Ministro que esta agência não funcionará em Lisboa e de Lisboa para o país, porque esse é o problema que nós já temos vindo a agudizar-se com os últimos fundos comunitários. Por outro lado, como garante o Sr. Ministro que de facto haja aqui uma utilização atempada, necessária, dos fundos comunitários no momento em que Portugal mais precisa? Nós sabemos que o Governo optou, no ponto de vista europeu, por ter uma estratégia de ir gerindo as coisas à medida que o tempo passa. Foi fazendo esse processo com as alterações das coparticipações, à medida que a situação da economia se degradava, ia tentando ter alterações nas formas como os projetos poderiam ser comparticipados em Portugal. Mas sabemos também que a transição entre quadros, a não ser que o Sr. Ministro nos diga aqui alguma coisa diferente, levará a realidades diferentes com participações. Ora, num momento em que há problemas reais de financiamento no país, isso pode levar a que só aí esteja um motivo para um sobressalto na mudança de quadros de referência estratégicos. E por isso eu pergunto o que é que o Governo está a fazer para garantir que neste ponto em concreto não há aqui problemas. Agora há um ponto que eu gostava de lhe colocar, até porque eu não acredito que haja coincidências e o Governo não tende a ter muitas coincidências na matéria da administração pública. Não há coincidências, há deliberações, há projetos bem planeados e bem estruturados. E quando o Sr. Ministro nos diz aqui, e eu creio que esse é um bom objetivo, de ter no terreno já os resultados no segundo semestre de 2014, eu pergunto-lhe o que é que isso significa na relação com o programa de requalificação que o Governo quer ter para a administração pública e com os consequentes despedimentos que já todos nós daí adivinhamos. Quais são, no fundo, as previsões que o Sr. Ministro tem, quais são os planos para utilizar dinheiros comunitários para o despedimento de funcionários públicos? Sei esse, no fundo, o calendário que está a ser tratado e colocado também no terreno com estas propostas do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora, sem prejuízo de uma eventual segunda ronda, se for caso disso, mas passamos agora à resposta conjunta. Pelo Sr. Ministro.
Estou por cá responder a todas as questões e eventualmente depois também o Secretário de Estado Castro Almeida complementará algumas das minhas respostas. No que concerne o que sucede em termos das dificuldades atualmente existentes no contexto europeu para a existência de um acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho, aquilo que nós podemos fazer é aquilo que temos vindo a fazer, é antecipar e estar preparados para o caso e para logo que exista esse acordo. Nós não nos podemos substituir ao Parlamento Europeu e ao Conselho, sendo que eu tenho uma perspectiva menos pessimista, porque acredito que as instituições europeias a determinada altura terão de chegar a um acordo nessa matéria e sabem bem quais são as consequências de não existir esse acordo. Sendo que também, por aquilo que sabemos, os regulamentos europeus nesta matéria estão praticamente prontos para que logo que existe esse acordo entre o Parlamento e o Conselho, muito rapidamente o quadro financeiro plurianual poder estar a funcionar e, portanto, se poderem concretizar os acordos de parceria e os acordos relativos com os diferentes Estados-membros. E sendo também que a circunstância de ainda não estar concluído esse acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho não impedir aquilo que tem vindo a acontecer, que é não apenas nós trabalharmos no acordo de parceria e agora também na própria programação, mas igualmente estarmos em negociações, em consultas informais com a Comissão, para, num certo sentido, transformar aquilo que seriam os prazos normais, seria 4 meses depois desse acordo para apresentarmos o acordo de parceria, transformar isso, se for necessário, numa questão quase de dias ou de poucas semanas. E, portanto, temos tudo pronto para que logo que existe esse acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho, podermos avançar. Queria dizer, relativamente ao atual quadro, que nós estamos com uma taxa de compromisso já de 97,8%, com uma taxa de execução que neste momento é de 63,4%, que é a melhor taxa de execução da União Europeia, se atendermos à proporção de fundos que os Estados-membros recebem, é a melhor taxa de execução no contexto da União Europeia, medida através dos pagamentos intermédios. Portanto, em termos absolutos, penso que estamos em quarto ou quinto lugar, não é? Temos a Alemanha, estamos em quarto ou quinto, somos quartos, não é? Em termos relativos, somos em primeiro lugar. E, portanto, as nossas expectativas são de que iremos ter uma execução a 100% até ao final de 2015, que é a data que estaria prevista relativamente ao CREN. Portanto, estamos a fazer tudo aquilo, quer no contexto da execução do CREN, quer no contexto da preparação e perspectivas de podermos ter a funcionar os novos programas operacionais e atribuir os financiamentos o mais rapidamente possível para o próximo quadro. Penso que estamos a fazer tudo aquilo que podíamos e devíamos fazer. No que concerne à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, eu penso que há aí algumas, talvez, incompreensões. Primeiro ponto, não se trata de uma centralização, trata-se de juntar três entidades que já estão elas, num certo sentido, centralizadas, se é dessa forma que quer dizer. E estas três entidades, o IFDR, o Observatório do CREN e o IGFSE, estão todas em Lisboa, portanto, não é uma nova entidade que é centralizada em Lisboa, já trata-se de três entidades que já estão em Lisboa. Nós, aliás, não decidimos ainda onde é que as entidades relativamente a vários programas ou no que concerne a programação, os programas operacionais, não decidimos, não há decisões relativamente a essa matéria, onde é que ficarão, mas no que concerne esta Agência para o Desenvolvimento e Coesão, do que se trata fundamentalmente é de juntar as três instituições que existiam, manter as suas valências e a qualidade dos recursos humanos existentes, promovendo sinergias, economias de escalas, processos de aprendizagem entre essas três instituições. Portanto, nós queremos preservar aquilo que é uma grande mais-valia que temos, que é a qualidade dos recursos humanos e a credibilidade da gestão nesta matéria. Estas três instituições, como sabem, coordenam os fundos, certificam e validam pagamentos, monitorizam, fazem uma avaliação e fazem-no com grande prestígio a nível europeu. Nós temos nesta matéria, penso que, uma qualidade enorme da nossa administração pública, que eu não me canso de realçar. Foi das coisas, para mim, mais interessantes desde que cheguei a estas funções, é perceber, por exemplo, da qualidade da nossa administração pública nestas três instituições em matéria de fundos. E queremos preservar isso, tirando o máximo partido das sinergias que podem ser geradas entre estas três instituições, sem de forma nenhuma colocar em causa aquilo que tem sido a qualidade dos processos de gestão, de monitorização, de avaliação que temos tido nesta matéria em Portugal. Também gostaria de dizer que, no que concerne as ideias, esta agência não tem impacto nenhum ao nível dos processos de participação que estão atualmente previstos, nem ao nível de transparência, não vai reduzir a transparência, nem os processos de participação. E, pelo contrário, é algo que eu já me comprometi perante os parceiros sociais, é no sentido que nós vamos, na medida do que for possível, procurar aumentar os elementos de participação. E vamos procurar aumentar a transparência. Ela já existe, ela é exigida até, em muitas matérias, pelas próprias regras, pelos próprios regulamentos europeus nesta matéria, a transparência, por exemplo, a quem recebe os financiamentos, mas nós vamos tentar ainda amplificar mais esses mecanismos de transparência que existem e que, como eu dizia, são impostos pelas regras europeias. Gostaria de dizer, no que concerne a competitividade interna, sem dúvida que nós não vamos deixar de atender à importância de também promover, em certos domínios, competitividade interna, mas temos de estabelecer prioridades, não é? E a nossa prioridade é uma competitividade externa, não é? temos de assumir essas prioridades. Como eu disse logo no início da minha intervenção, vamos ter de fazer escolhas, não é? E nesse sentido, quando se solicita a ideia de uma estratégia clara, penso que também partilha dessa preocupação. Há escolhas que vão ter de ser feitas. Eu penso que as resoluções do Governo já identificam muito claramente quais são as nossas prioridades que vão depois determinar essas escolhas. O que nós identificamos é um conjunto de elementos e um processo para depois fazer as escolhas quanto à repartição e definição das fronteiras entre programas operacionais, com os programas regionais, na distribuição de fundos, na definição dos eixos de intervenções, na definição das medidas políticas. Portanto, estamos a criar um conjunto de princípios, um conjunto de prioridades e, ao mesmo tempo, o processo que nós entendemos que nos vai permitir, no contexto da programação, atingir e concretizar da melhor forma possível aquilo que são essas prioridades. E a prioridade fundamental, como eu disse, as prioridades resultam não apenas dos domínios que são elencados e que eu já mencionei nas resoluções, mas igualmente, como eu disse, há uma prioridade fundamental que é a competitividade externa. Há também uma ideia, e isso aí há um aspecto que eu gostaria de salientar. Eu não entendo a ideia de uma estratégia clara como a definição de cima para baixo de uma série de setores que são campeões. Eu acho que esse foi um dos erros das programações anteriores dos fundos, porque levou a que muitas vezes o investimento fosse produto da própria definição pelo Estado de onde existia financiamento e não produto da própria criatividade e capacidade empresarial ou da capacidade de iniciativa da administração. Portanto, tem de ser, como eu tenho também repetido várias vezes, tem de ser os bons projetos a justificar o financiamento público e não o financiamento público a ser a origem dos projetos. Isso é muito importante. E daí a enorme relevância que eu dou à metodologia através da qual a programação dos fundos será feita e que foi aquela que eu considero que é original, criativa, amplamente participativa. E gostaria de dizer nessa matéria também que para mim é tão importante a definição de objetivos como é a forma como construímos a programação, os eixos de intervenção, as medidas políticas, em termos de definição do conjunto de incentivos às mudanças práticas e de comportamentos da administração pública e dos atores económicos. Temos de mudar culturas institucionais e, portanto, não podemos pensar os fundos apenas em termos de estabelecer objetivos, não pensando em mudar as culturas institucionais dos nossos atores económicos e em certas matérias da nossa administração. Porque se o fizermos, podemos estabelecer os melhores objetivos que quisermos e depois não os conseguimos atingir. Gostaria de dizer que nesse contexto, e como eu mencionei, o objetivo de uma economia competitiva exige uma boa administração, exige um bom... Não há economia competitiva sem uma administração altamente qualificada, sem uma administração moderna. Isso é uma prioridade, claramente, está definido nos fundos, é uma prioridade até em outros domínios da minha tutela, na medida em que tenho a modernização administrativa. Gostaria, aliás, de dizer que acho que esse é um dos exemplos em que em que o país beneficia de ter havido uma certa estabilidade. Não tenho problemas em reconhecer a qualidade de muitas das ações que foram feitas nos últimos anos nesta matéria, incluindo pelo governo do Partido Socialista. A doutora Maria Manuela Leitão Marques fez um trabalho excelente nessa matéria, tal como já tinha sido iniciado pelo doutor Durão Barroso, pelo governo do doutor Durão Barroso, pelo doutor Diogo Vasconcelos. Portanto, essa é uma área em que nós podemos beneficiar muito da consistência de uma modernização da nossa administração e que vamos beneficiar muito, sendo que temos sobretudo de fazer um esforço no domínio do capital humano, da qualificação dos recursos humanos da nossa administração pública. E aí temos de fazer um esforço grande e é o que pretendemos fazer. E gostaria de dizer que não vamos qualificar pessoas, por definição não vamos estar a qualificar os recursos humanos da administração para depois os dispensar. O objetivo é exatamente o contrário, queremos qualificar para poder beneficiar deles. No que concerne a simplificação e a desburocratização, que foi o outro dos temas que foi mencionado, eu gostaria de dizer que nós vamos aí procurar fazer um esforço grande, porque, como eu disse, nós temos uma administração que é uma administração altamente qualificada, com processos de gestão muito credíveis e reconhecidos como tal no contexto da União Europeia. Somos um dos dois únicos Estados-membros que conhecia de um contrato de confiança e somos o único Estado-membro da União Europeia que nunca teve uma suspensão de pagamentos. Isto é notável e, portanto, temos de manter isso, mas ao mesmo tempo temos de simplificar e agilizar processos, porque é uma queixa habitual que eu tenho ouvido nesta área. Já o começámos a fazer em conjunto com esta administração, portanto já estamos a reduzir os prazos de pagamento, por exemplo, é algo que já estamos a fazer. Em poucas semanas conseguimos já reduzir os prazos de pagamento, temos vindo a fazer isso. Estamos a identificar, em conjunto com a administração, mas em conjunto também com quem beneficia dos fundos, com os parceiros sociais, onde é que existem estrangulamentos nos processos de decisão, nos processos de pagamento, procurar identificar onde é que eles existem para mais facilmente os remover e agilizar esses processos. Iremos reduzir o número de regulamentos. Neste momento, no último CREN, foram mais de 60 regulamentos. Nós vamos fazer um esforço enorme de simplificação nesta matéria, porque é óbvio que mais de 60 regulamentos não só dificultam a quem quer concorrer, candidatar-se a fundos, o conhecimento, portanto aumenta imenso os custos de informação, mas à própria administração torna muito difícil a gestão. É? Portanto, vamos fazer um esforço muito grande nessa matéria para reduzir o número de regulamentos. Vamos criar também uma lógica de balcão único para facilitar precisamente nesta matéria aos diferentes interessados em candidaturas a projetos de fundos. Um outro ponto que foi mencionado diz respeito à importância da dimensão territorial. Isso é um ponto que é salientado também nas resoluções do Conselho de Ministros, a correção das assimetrias territoriais. A própria resolução do Conselho de Ministros diz num certo momento que é fundamental para a nossa competitividade a correção dessas assimetrias territoriais e o desenvolvimento da coesão territorial. E esta importância que atribuímos a este tema será refletida não apenas na programação dos POs regionais, mas, como disse e volto a frisar, nos próprios POs temáticos. Foi suscitada a questão relativa à presença de outros parceiros sociais, de outros atores relevantes neste domínio. É óbvio que nós temos de começar por algum lado e começamos naturalmente, e é o critério que temos de seguir, por aqueles que estão no Conselho Económico e Social, mas não excluímos, bem pelo contrário, iremos contactar, ouvir outros parceiros e temos já em marcha um processo de escutação de toda a sociedade civil e, portanto, não excluímos de forma nenhuma ouvir outros atores relevantes neste domínio. No que concerne a comparticipação, eu gostaria de dizer que a atual regra de comparticipação, que foi introduzida de forma excepcional, atendendo à atual conjuntura, foi estendida pela Comissão Europeia até 2016. Portanto, não é verdade que vá terminar neste momento. E fico por aqui, penso, no, eventualmente, o Secretário de Estado talvez queira, não sei se quer complementar algum ponto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde aos senhores deputados. Muito brevemente, só para acentuar aqui dois ou três pontos. Em primeiro lugar, um dos programas operacionais chama-se Competitividade e Internacionalização. E às vezes há a tentação de olhar para este programa como sendo um programa dirigido às grandes empresas para a internacionalização, excluindo as empresas que não estão internacionalizadas. Temos que deixar absolutamente claro que o programa chama-se Competitividade de todas as empresas, grandes, pequenas, médias e microempresas, competitividade da economia. Essa é uma faceta. A outra faceta é a internacionalização, que soma à primeira, não integra nem exclui a primeira. E há medidas de apoio à internacionalização que são, de facto, para as empresas exportadoras. O financiamento para participar em feiras no estrangeiro é dirigido à internacionalização, que é uma das formas também de aumentar a competitividade. Mas também aí é preciso dizer, não é apenas para as empresas exportadoras, é para as exportadoras e para aquelas que pretendam ou que ambicionem ser exportadoras. E esse é um objetivo do conjunto do programa. A senhora deputada Helena André colocou uma questão que tem a ver com uma alegada desarticulação ou falta de sintonia, falta de clarificação entre objetivos dos programas temáticos nacionais e regionais. Eu creio que esse assunto está totalmente resolvido na forma como foi escrita a resolução 33 do Conselho de Ministros, que é muito clara e muito racional a esse respeito. E onde se diz exatamente que os programas regionais serão estruturados de forma a prosseguir à escala regional e de acordo com as especificidades e potencialidades de cada região, os quatro domínios temáticos enunciados no número 3. Ou seja, reproduzir à escala regional os domínios que estão nos programas nacionais, olhando justamente às especificidades e potencialidades regionais. Isto é que é territorializar as políticas, é valorizar as especificidades locais. Creio que está elencado de forma absolutamente clara e creio que não há de suscitar grande objeção. Também gostava de clarificar, o Sr. Ministro já o fez, mas creio que subsiste na mente de muita gente, não seguramente dos senhores deputados, mas há alguma confusão entre a Agência para o Desenvolvimento e a Coesão e o Instituto Financeiro para o Desenvolvimento. Só têm em comum o facto de terem sido referenciados e de terem recebido o seu nome de batismo na mesma resolução do Conselho de Ministros. Só têm isso de comum, mas são instituições diferentes, com fins diferentes, e as duas vão ser criadas, uma resultante da fusão de três serviços existentes e outra é um projeto a iniciar, a resolução do Conselho de Ministros justamente prevê um prazo de 120 dias para concluir os estudos tendentes à criação desta instituição financeira de desenvolvimento, mas são instituições totalmente diferentes. Apesar do Sr. Deputado Honório Novo já não estar na sala, ele teve razões justificadas para se ausentar, mas eu gostava de deixar claro que não há nada nos textos, nem seguramente nas declarações de nenhum membro do Governo, que vá no sentido de que o próximo quadro possa ser menos rigoroso do que este em matéria de transparência, ou que possa ser mais centralista, ou que possa ser mais burocrático ou mais complicado do que é o quadro atual. Pelo contrário, a este nível, todas as alterações que se fizerem são no sentido de aumentar a transparência, e quero aqui dizer aos senhores deputados que este termo às vezes pode ter uma carga muito negativa sobre os trabalhadores do Estado que trabalham nesta matéria, do ponto de vista de suspeitas de atividades ilícitas. Eu aqui entendo a transparência como sendo no sentido de facilitar a informação e facilitar o acesso aos fundos, e vão ser tomadas medidas no sentido de tornar mais simples o acesso aos fundos europeus e tornar conhecido de toda a gente, o mais possível, toda a atividade que é desenvolvida pelas autoridades de gestão. Acentuando que as autoridades de gestão que atualmente estão nos programas operacionais regionais vão lá continuar. E, portanto, a Agência para o Desenvolvimento e Coesão não vai centralizar a gestão dos programas, nem vai sequer fazer gestão de nenhum programa, a não ser os programas operacionais da assistência técnica, que são programas minúsculos, para pôr os outros a funcionar. Mas os programas operacionais temáticos nacionais não vão ser geridos pela Agência de Desenvolvimento e Coesão. Depois, senti também uma preocupação do Sr. Deputado Filipe Soares, no sentido de que neste período de transição poderia haver uma haver diferentes percentagens de financiamento de comparticipação comunitária. Não tem que haver, está assegurado já que o top-up pode ir até ao final de 2016 e, portanto, entrar já no próximo período de programação. Quer dizer que a transição não vai obrigar a diferentes percentagens de comparticipação. E, finalmente, há pergunta sobre se dinheiro comunitário vai servir para despedir funcionários públicos. A minha resposta é claramente não. N-A-O, com um til. Não. Totalmente impossível, não vai. Fundo Social Europeu serve para promover emprego e não para promover despedimentos.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos à segunda ronda. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, do Partido Socialista, primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, desejar em particular ao Sr. Ministro o melhor sucesso nesta tarefa, que sei que é muito exigente, e particularmente no que diz respeito aos fundos comunitários. Isto significa, para já, sucesso na tarefa de obter uma concertação mais fina quanto às prioridades e à estratégia de aplicação destes fundos comunitários, sucesso também quanto ao estabelecimento de uma estrutura de gestão mais eficiente, que, como o Sr. Ministro disse, beneficie e potencie a qualidade das estruturas administrativas que já existem e que funcionam bem. E, portanto, qualquer alteração é bom que seja para melhorar as coisas, e temos que confiar que assim seja, embora uma alteração orgânica profunda a poucos meses do início do novo período de programação possa gerar dúvidas compreensíveis quanto à turbulência desse processo de transição. Eu gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse alguma coisa sobre o processo de fusão destas diferentes entidades administrativas e de criação da agência, de modo a que esse fator não venha a ser ele próprio um fator de perturbação na transição de quadros. Mas é importante também a transição, finalmente, o sucesso na transição de quadros, do ponto de vista da aplicação dos fundos comunitários. Como o Sr. Ministro sabe, é sempre um processo delicado. No entanto, é verdade que no último CREN, Portugal foi o primeiro país da União Europeia a ver aprovado o seu CREN. E, portanto, o que posso desejar ao Sr. Ministro é que tenha, pelo menos nessa matéria, tanta sorte como foi possível ter no passado, e, se possível, mais, e o seu objetivo de ter financiamentos em curso no segundo semestre de 2014 é um objetivo meritório deste ponto de vista, porque estes fundos são muito importantes. São muito importantes para a economia portuguesa, sobretudo se realmente não forem desviados para finalidades alheias àquilo que é o objetivo. se não forem desviados para o funcionamento da administração pública, e há sinais desse risco, isto é, de progressivamente se utilizarem fundos comunitários para substituir aquilo que são funções correntes da administração e o seu financiamento, se não forem desviados para o financiamento de despedimentos na função pública, seja sob que forma for. Eu tomei boa nota da resposta muito imperativa do Sr. Secretário-Estado, no sentido que estes fundos comunitários não serão utilizados para suportar despedimentos na função pública e, portanto, acordos de rescisão por mútuo acordo. Tomo boa nota dessa informação. O Sr. Secretário-Estado disse também que eles, o que serão utilizados é para a formação dos funcionários públicos. Mas eu queria chamar a atenção para o facto de que as duas coisas se podem misturar mais do que parece. Porque a carta que o Sr. Primeiro-Ministro escreveu à Troika sobre os seus compromissos de cortes de 4 mil milhões de euros enuncia no anexo o objetivo de promover um programa de requalificação na função pública que tem como objetivo favorecer a transição dos funcionários para os setores transacionáveis. Como o Sr. Ministro não ignora, não há setores transacionáveis na administração pública, portanto, aquela formação, segundo as palavras do Primeiro-Ministro, destina-se a habilitar os funcionários não a prestarem serviço à administração pública, mas a serem encaminhados para o setor privado. Portanto, às vezes, mesmo sob o rótulo de formação, podemos estar a falar, e é isso que resulta diretamente das declarações do Primeiro-Ministro, podemos estar a falar de soluções que preparam, no fundo, essa rescisão de vínculos na administração pública. Sr. Ministro, duas notas ainda. A primeira para dizer, a propósito da questão do spillover, que foi aqui mencionada, que certamente o Sr. Ministro revisitará essa questão. A minha única recomendação, se me permite alguma, é que substitua a ideia de spillover por outra, se tiver outra melhor. Porque, de facto, existem programas na administração pública que são programas que são dirigidos a partir do centro, políticas públicas centrais, mas que têm realmente impacto no todo o território nacional. Nem sempre é possível estabelecer, por exemplo, quando se lançou o programa das lojas do cidadão, exatamente em que concelhos ao longo do país é que ao longo de todo o período de programação iam ser feitas as lojas de cidadão. Mas, no entanto, existir um programa que tenha viabilizado as lojas de cidadão foi importante e teve impacto um pouco por todo o país, embora ele estivesse alocado num programa centralmente definido. O mesmo se pode dizer de programas informáticos na área da justiça, que beneficiam o funcionamento da justiça no todo o território nacional, embora eles estejam sediados junto de políticas públicas centralmente dirigidas. Depois, quanto à modernização administrativa, o Sr. Ministro também registra com agrado a sua referência à importância da continuidade em matéria de modernização administrativa, só não o acompanho no entendimento de que se verificou essa continuidade. Infelizmente não foi o caso. Certamente algumas coisas tiveram continuidade, outras foram total, absoluta e ostensivamente descontinuadas. E não é preciso ir mais longe, o próprio programa Simplex, que é porventura o programa mais emblemático da modernização administrativa no nosso país, referenciado em todos os estudos internacionais, foi, em muitos dos seus aspectos essenciais, pura e simplesmente descontinuado ao longo destes últimos dois anos. Se que isso seja reconhecido como um aspecto a corrigir, eu vejo como positivo, espero que isso confirme. Queria, finalmente, Sr. Ministro, colocar-lhe uma questão sobre a estrutura de gestão dos fundos comunitários. Nós já percebemos que o Sr. Ministro vai criar, isso está previsto na resolução, a tal Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que essa agência vai realizar a coordenação técnica, a programação e o pagamento em sede dos fundos de políticas de coesão. Estamos a falar do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do Fundo de Coesão e do Fundo Social Europeu, que a natureza dessa entidade é de uma entidade da administração indireta do Estado, sob superintendência e tutela do Sr. Ministro, e que ela realmente vai suceder àquelas três entidades que já existiam. O Instituto Financeiro de Desenvolvimento Regional, o Instituto de Gestão do Fundo Social Europeu e o Observatório Europeu. Agora, Sr. Ministro, quanto à questão de saber quem vai gerir os programas setoriais, julgo que a questão não ficou clara. porque realmente quem é que vai gerir os fundos sectoriais? Quem é que vai gerir os fundos regionais, os programas operacionais regionais? Julgo ter percebido que são as próprias CCDRs, como acontecia até aqui. Agora, quanto aos programas operacionais temáticos, esses exatamente vão ser geridos por quem? E, portanto, a coordenação da programação, os processos de pagamento, vão ser decididos por quem? O Sr. Sá disse que não era pela agência. Pois, se não é pela agência, eu tenho que perguntar quem é que vai fazer a gestão desses programas operacionais temáticos. Depois, como é que esta nova agência se vai articular com os diferentes parceiros? E os parceiros aqui, estou a pensar, em primeiro lugar, nas próprias CCDRs, que tipo de articulação haverá entre esta agência e as CCDRs, se alguma, ou se tudo se passará como se passava até aqui, entre o Instituto Financeiro de Desenvolvimento Regional e as CCDRs. Como é que esta agência se vai articular com as autarquias locais? E como é que esta agência se vai articular com outros parceiros sociais na gestão, porventura, de fundos comunitários? Isto é, se o Sr. Ministro concebe que em alguns domínios a gestão de fundos comunitários possa ser delegada em parceiros sociais a partir de, enfim, instrumentos de parceria que possa estabelecer nesse domínio. Finalmente, a articulação com a Instituição Financeira de Desenvolvimento. Nós já todos percebemos que são coisas diferentes. A Agência para o Desenvolvimento e Coesão vai gerir estes fundos de coesão. Outra coisa é a Instituição Financeira para o Desenvolvimento. É tal que esteve para ser um banco de desenvolvimento, depois deixou de ser. O Sr. Ministro compreenderá que nós também temos, às vezes, alguma dificuldade em acompanhar a evolução da reflexão que o Governo vai fazendo sobre estas instituições novas. Sabemos bem que ainda está em processo de estudo essa entidade. No entanto, o que está dito na resolução é que a Instituição Financeira para o Desenvolvimento, que não é um banco de desenvolvimento, vai gerir instrumentos financeiros com financiamento do BEI e outras proveniências não identificadas, e vai gerir também reembolsos associados aos períodos de programação dos fundos da política de coesão. E era este, sobre esta última parte, que lhe queria perguntar para ver se nós realmente, no espírito de todos, começamos a construir o desenho que o Governo tem no seu espírito. Portanto, temos uma agência que vai gerir os fundos de coesão. Temos uma instituição financeira que vai gerir também os reembolsos associados aos períodos de programação dos fundos de coesão. Quero fazer o favor, Sr. Ministro, de nos explicar este modelo de gestão para ver se a gente se entende. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado Gabriel Gocha. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado e desejar felicidades nas suas novas funções. Sr. Presidente, eu vou ser muito rápido, devido ao adiantado da hora, e colocar apenas três questões. A primeira tem a ver com a agência, felicitar a criação da agência. Penso que é um passo em frente, num sentido de reorganização e de racionalização de procedimentos que existem atualmente, mas gostaria de saber se já existe, exatamente para ver essa transição suave, se já existe uma calendarização na criação da agência, nomeadamente saber se os próprios órgãos diretivos da agência vão contar com membros que estão atualmente nas três agências a fundir, e o que é que vai acontecer aos trabalhadores dessa nova agência em relação às três existentes e a extinguir. A segunda questão tem a ver com a utilização de fundos, dos fundos comunitários na formação dos trabalhadores. O Secretário de Estado foi muito claro quando respondeu não, que não vão servir para despedimento dos funcionários. No entanto, apesar dessa resposta clara, ainda persistem algumas dúvidas, nomeadamente o Sr. Deputado Silva Pereira colocou, e por isso gostaria que o Governo fosse mais enfático na explicação desta questão. Não sei como é que se pode ser mais em relação ou não, mas pelo menos sossegasse o Sr. Deputado Silva Pereira e o PS em relação a esta questão. A terceira tem a ver com simplificação. Foi de facto, nós, na utilização dos fundos comunitários, estamos obrigados a determinadas regras comunitárias que nem sempre são simples, mas muitas vezes as administrações nacionais criam uma burocracia adicional em relação às regras comunitárias. O Sr. Secretário de Estado frisou que pretende que haja o máximo de simplificação possível, nomeadamente na questão da criação de um balcão único, que é um fator muito importante, e gostaria de felicitar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado por essa matéria, mas gostaria de colocar uma outra questão. nomeadamente em relação às pequenas empresas. Porque, de facto, nós, as regras, sem pôr em causa o rigor e a transparência, a verdade é que nós não podemos exigir os mesmos critérios a pequenas empresas ou em grandes empresas. E, por isso, gostava de saber se existirão regras, enfim, não chamo diferentes, mas alguma sensibilidade em relação a pequenas empresas ou em relação às grandes empresas, porque, incluindo os valores em causa, são diferentes e, por isso, também permitem um tratamento diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos mais inscrições para a segunda ronda, portanto, passamos agora à resposta. Sr. Ministro, tem a palavra.
Grande parte das duas intervenções concentrou-se na questão da agência, não é? Portanto, vou procurar esclarecer melhor, sendo que o Sr. Secretário de Estado seguramente complementará também aquilo que eu irei dizer. Eu penso que há talvez aí uma certa confusão, eu não quero acusar o deputado Pedro Silva Pereira de estar confuso, mas há uma confusão que se gerou, que as três entidades que são fundidas na agência, o IFDR, o IGFSE e o Observatório do CREN, não têm qualquer responsabilidade hoje na gestão dos programas operacionais, não gerem programas operacionais. E, portanto, não há aí qualquer atribuição de gestão de programas operacionais à agência também, porque o que a agência fica com as competências que estavam nestas três entidades. Não há apenas uma junção dessas três entidades, das diferentes valências que têm, e que iremos preservar. E aí a preocupação que salientou de não podermos perder a qualidade e a mais-valia que temos tido nesta área é uma preocupação que nós temos. Queremos fazer este processo, sendo que vamos manter, como eu disse, as três valências, vamos manter os recursos humanos, pretendemos fazer máxima utilização, também isso foi perguntado pelo Sr. Deputado Gabriel Gouges, das atuais equipas de gestão, infelizmente em alguns casos estão numa situação muito próxima à reforma, mas são equipas de quem eu aproveito, aliás, para dizer, das três entidades só posso dizer o melhor, não é? E penso que o Sr. Secretário de Estado compartilha aquilo que eu digo, de enorme qualidade, e gostaria de dizer isso, portanto, na medida do que pudermos, vamos beneficiar da contribuição dessas equipas e, portanto, aí o que queremos é fazer uma transição, não é fazer nenhuma revolução, e é que esta fusão permita criar mais sinergias, mais economias de escala, mas de forma nenhuma colocar em causa a qualidade do trabalho que é aí realizado. E, portanto, na medida em que estas três entidades não geriam os programas operacionais, aí não há uma alteração. Quanto aos programas operacionais, eles vão ser novos programas operacionais e existirão novas equipas de gestão. E, portanto, isso faz parte da programação que está em curso. Penso que... no que concerne o calendário, a resolução, a última resolução do Conselho de Ministros, que é 39 de 2013, estabelece precisamente um prazo de 60 dias, e, portanto, para estar concluído o processo de criação da agência. Reforçar a ideia de que os fundos não vão ser utilizados para despedir. Eu acho que talvez o que eu possa dizer para reforçar ainda mais essa ideia é que as próprias regras europeias proíbem a utilização dos fundos europeus para despedimentos. E, portanto, nesse caso, não há melhor salvaguarda do que aquela que resulta das regras europeias que apenas permitem a utilização dos fundos para formação profissional. Sr. Secretário está.
Por favor. Não creio, Sr. Ministro, só mesmo para explicitar que o nosso...
Para dizer um não em maiúsculas, como dizia, não é?
É quando me perguntou como é que eu podia enfatizar, eu dizer o não em maiúsculas, era a forma de enfatizar ainda mais. Mas só para clarificar, indo de encontro à preocupação do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, que a agência, o Conselho de Ministros incumbiu o Sr. Ministro do Desenvolvimento Regional de apresentar um projeto da sua criação para 60 dias e o nosso propósito é que ela entre em funcionamento este ano. De tal maneira que, à entrada do novo ciclo de programação, ela esteja já em funcionamento. Porque nós precisamos de garantir que a acreditação do Instituto Financeiro e Desenvolvimento Regional e do Instituto de Gestão de Fundo Social Europeu, que têm atualmente em Bruxelas, transitam para a nova agência. E para isso é muito importante que ela faça já a certificação das contas de 2013. Por isso o objetivo de ter a agência a funcionar no final deste ano.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta audição. Eu queria agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado. Ele contribuiu quer para o debate da nossa resolução, quer para o esclarecimento público, com certeza. Queria apenas fazer então um voto que, para que seja possível, por um lado, chegar rapidamente a acordo quanto ao quadro financeiro plurianual, porque isso é uma condição imprescindível, e depois que todos os passos sejam dados para que realmente os primeiros financiamentos possam ser pagos no segundo semestre de 2014, como é a meta que foi referida pelo Sr. Ministro. Muito obrigado.